A partir de agora, sobe o giro do motor.
Start your engine!
Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Olá, amigos, estamos começando mais um Café com Velocidade Entrevista. Estamos aí numa série de boas conversas com pilotos esse ano. Já tivemos aqui o Elinho Castro Neves, o Bruno Senna, o Lucas de Graça, o Pipo Derani e vários outros pilotos. E hoje é uma vez, né? Chegou a vez de a gente escutar uma voz feminina no Café com Velocidade. Vamos começar com a Bruna Tomazelli, que está aí no caminho do automobilismo, fazendo categorias de base. Vai correr na Fórmula 4 Sul-Americana nesse ano. A gente vai aí destrinchar um pouquinho sobre a carreira dela, como ela entrou nesse mundo tão machista. A gente quer saber um pouquinho sobre esses assuntos também. Então, Bruna, seja muito bem-vinda à edição do Café com Velocidade. E é um prazer para a gente recebê-la aqui.
Muito obrigada. É um prazer também estar podendo falar aqui nesse programa.
Queria começar com você falando sobre o início, né, da tua carreira. A gente sabe que você é uma jovem piloto ainda, tentando achar o seu lugar ao sol. Então eu queria saber como é que isso surgiu na tua vida, se teve influência de alguém, ou se não, você sozinha desde o início se encantou com a velocidade e quis seguir por esse caminho. Se teve alguma resistência, alguma dificuldade familiar, ou se foi só apoio desde o início. Eu queria que você contasse um pouquinho o início da sua história.
Então, eu sempre gostei muito de carro, de... brincava, tinha mais carrinhos do que boneca quando era pequena, sempre desenhava vários carros. E aí, uma vez, numa cidade perto da minha, que eu moro em Caibi, Santa Catarina, em uma cidade chamada São Miguel do Oeste, tem uma pista lá, pequenininha, de kart, né? E aí o pai me levou lá um fim de semana dizendo pra mim olhar se eu gostava. Aí eu gostei, dei até umas voltas naquele dia. E uns dias depois, meu pai disse que ia comprar um kart pra mim começar a andar. Então, eu comecei a andar. No começo, mais brincadeira, né? Mais provas regionais, provas pequenas aqui perto da cidade. E aí, com o tempo, foi. Parou de ser uma brincadeira, fui subindo de categorias e agora não pretendo parar e pretendo fazer isso o resto da minha vida.
Ô Bruna, mas quando que foi o ponto da virada? Porque nós sabemos que tem momentos lá que a pessoa está disputando em competições menores, às vezes não alcança resultados, mas quando que foi que você viu que dava para seguir carreira no kart?
Bom, eu no começo, como eu falei, foi mais brincadeira, mas... brincadeira, todo fim de semana nós ia pra corrida, mesmo sendo corridas pequenas aqui perto, nós ia, minha família ia junto, pai, mãe, vó, avô, tio, todo mundo sempre acompanhou, sempre apoiou. Então, quando eu mudei de categoria, saí da cadete e fui pra júnior menor, eu tive que me mudar de cidade, porque meu pai, minha mãe e a minha família continuam morando aqui em Caibi. Eu agora já passo a maior parte do tempo em Florianópolis, lá eu tenho a equipe de kart, onde eu treino toda semana de kart, eu estudo lá também. Mas principalmente foi para poder treinar que eu me mudei para lá. Então, aí os treinamentos começaram toda semana e isso virou mais uma profissão, né? Tem que se dedicar, parou de ser a brincadeira que era no início, né?
É muito legal a gente ouvir isso de você, né? A gente que é apaixonado por automobilismo, e ver essa dedicação, toda essa dificuldade, né? Deixar a família para trás e ir morar numa cidade. Não que Floripa seja ruim, né? Morar em Floripa é um sonho, eu acredito. Mas tem toda essa dificuldade por causa de um sonho e tal. É bem legal a gente que gosta de automobilismo ver essa história. Eu queria que você contasse para mim das suas experiências, né? Além do kart, eu sei que você já passou pela Fórmula Rio Grande do Sul e teve outras passagens aí. O que, que você já teve aí? Onde você já pilotou? Nem que fosse teste, eu sei que você testou também na Fórmula 3 Brasil.
Uhum. Eu comecei então a andar de kart com 7 anos de idade e andei de kart até os 15. Agora eu ainda treino de kart, mas porém não faço competições de kart. Aí em 2015 eu comecei a... 2015 não, com 15 anos eu comecei a andar na Fórmula Júnior, que tinha ali no Rio Grande do Sul também. Andei 2 anos ali no Rio Grande do Sul. O primeiro ano eu fiquei em quarto lugar, no segundo ano eu fiquei em quinto. Ano passado eu fui para a Fórmula RS, no começo do ano, que também é no Rio Grande do Sul. Aí, na metade do ano, surgiu a oportunidade de a gente fazer treinos e competir na Fórmula 4 Sul-Americana. Então, eu mudei, saí da Fórmula RS, estava liderando o campeonato, porém, correndo uma categoria sul-americana e um pouco mais avançado do que eu estava andando, foi uma oportunidade boa que apareceu, então a gente decidiu mudar para a Fórmula 4. E eu também já fiz testes na Fórmula ADAC, que agora é Fórmula 4 alemã. Isso foi 2013, se eu não me engano. Também fiz testes nos Estados Unidos, na Fórmula, na USF 2000, que é a categoria de acesso à Fórmula Indy. Treinei lá em dezembro, em janeiro do outro ano. E o projeto que nós temos agora é... A gente está com um projeto de lei de patrocínio incentivo ao esporte aprovada. Agora a gente está em fase de captação para poder correr nessa USF 2000, que é nos Estados Unidos. Então a gente está buscando recursos para poder ir mais para frente ainda.
É bem legal saber disso, Bruna, porque dá para ver que você tem uma certa rodagem em categorias bem diferentes. E indo para o USF 2000, acaba indo para um programa de pilotos que já teve vários resultados, teve vários pilotos chegando na Fórmula Indy, alguns até com certo destaque, como Joseph Newgarden, como Gabi Chaves, enfim. Mas você gostaria mesmo, se fosse escolher uma Fórmula Indy, o caminho para a Fórmula Indy, ou o caminho para uma Fórmula 1, que aí incluiria a Fórmula 3 europeia, enfim, a própria a DAC que você mencionou. Qual que é o caminho que você escolheria se você não tivesse nenhum problema de orçamento?
Meu sonho é ir para a Fórmula 1. Acho que o sonho da maioria dos pilotos é para a Fórmula 1. Então, se o problema não fosse o orçamento, é claro que... A gente já tem ir para a Europa e fazer o caminho... certo, seria para a Fórmula 1, né? É isso que eu gostaria, mas porém, não que a Fórmula Indy não me agrada, gosto também de Fórmula Indy, também seria um sonho correr lá, mas como a maioria dos pilotos, meu sonho também é competir na Fórmula 1, né?
E Bruno, você falou aí, né, você citou, nós tentamos isso, nós fizemos isso, queria saber quem tá com vocês nessa, é você e teu pai, tem alguém ajudando, quem colabora com a tua carreira, tem um coach, queria saber quem é a tua equipe aí, quem tá te cerca nesse mundo.
Bom, meu pai tá aí junto, sempre tentando também, como se fosse um preparador. Tem o meu coach, que é de Florianópolis, é o José Nascimento, é da equipe JZ, tanto que com eles, quando me mudei para Floripa, a equipe que eu sempre treinei e ainda treino, tá lá com eles. Então, o José também sempre tá tentando, tá ajudando na busca de patrocínio. A gente também tem uma equipe lá em São Paulo, que é a Speed Team, que também está em busca de recursos, né, para nós conseguir seguir carreira. E tem a Mormai também, que sempre apoiou, está ajudando institucionalmente, né, para também conseguir o que for preciso aí para ir para os Estados Unidos correr.
Nós sempre damos destaque para os nossos entrevistados falarem quem são os apoiadores, enfim, o esporte também é feito disso, o esporte profissional é feito de pessoas que querem ter retorno a partir de conquista dos pilotos. Agora, Bruna, o quão difícil é conseguir esse orçamento, seja para correr na Indy ou seja para correr em outra categoria hoje no Brasil para uma piloto que está saindo de campeonatos regionais indo para um campeonato sul-americano ou um campeonato nos Estados Unidos. Quão difícil é isso para você?
Bom, é difícil, tanto que nós estamos com esse projeto já faz 2 anos, ele está aprovado e a gente ainda não conseguiu recursos, a gente está ainda tentando e não vamos parar de tentar. E ainda mais para quem está... Quem está começando no automobilismo, né? Corridas de carro, que tem que sair do kart, tu vai para o automobilismo e, além de tudo, tu precisa ter bons resultados na pista, né? Não adianta ter só uma imagem, o patrocinador vai querer bons resultados. Então, a gente sempre busca conquistar isso durante as corridas para se Deus quiser, nós conseguimos patrocínio um dia. Mas, como eu falei, acho que todos os pilotos sofrem, ou que a gente consegue ver a maioria, sofre com isso, que é tentar patrocínio, porque o esporte não é um esporte barato, né? Então, tu precisa de uma ajuda para conseguir seguir carreira.
E, Bruno, a gente sabe que é um esporte tradicionalmente masculino. Você acredita que nesse momento de que a gente está falando de patrocínio, ser mulher ajuda de alguma forma? Porque você acaba tendo uma exposição maior, porque geralmente chama atenção, queira ou não queira, ainda chama atenção. A gente espera que a gente chegue um dia em que seja tão comum ter mulher no automobilismo que não seja mais aquele espanto, ou aquela novidade, ou aquela manchete. Mas hoje ainda é assim, a gente sabe, infelizmente. E você não acha que isso, de repente, ajuda um pouquinho mais a você a conseguir um apoio? Ou acha que não?
Olha, não sei se... Talvez ajuda. Ajudar, ajuda. Mas eu acho que talvez o patrocinador não vai só me patrocinar por eu ser mulher, né? Além de ser mulher, que acho que chama mais atenção, com certeza, porque é um esporte totalmente masculino, onde tu vai corridas de fórmula, por exemplo, na Fórmula 4, eu sou a única menina. E na maioria das corridas sempre foi assim, tanto no kart, às vezes o máximo de meninas correndo no campeonato era 5, 6 meninas. Então, mas eu acho que além de ser chamar atenção, chama, mas não adianta ser menina e andar lá atrás, né? Tu tem que manter o foco e estar sempre entre os ponteiros.
E, Bruna, aproveitando que você mencionou de novo a Fórmula 4, focando um pouco mais na pista, essa é uma competição que tem majoritariamente as provas fora do país. Para você, tá sendo, foi difícil se adaptar a essa competição? Como que está sendo para você ver... E como que está sendo para você ver esse cenário internacional do automobilismo aqui na América do Sul?
Ano passado a gente fez corridas na Argentina, treinei no Uruguai e fiz duas corridas aqui no Brasil também. Foi as últimas duas etapas. Eu acho que o mais difícil foi me adaptar mais ao carro, porque eu saí da Fórmula RS e fiz um treino só com o Fórmula 4 e já fui direto para a corrida lá em Córdoba. Então, eu acho que o Fórmula 4 é um carro diferente dos outros carros que eu já pilotei. Ele trabalha totalmente diferente. Então, até tu se acostumar com sair, mudar a mentalidade do que tu estava andando e até se acostumar com o outro, isso foi um pouco mais difícil. Mas também sempre foi bem recebida lá na Argentina, no Uruguai, onde eu treinei. Então, isso não foi problema. O problema maior foi me adaptar ao carro. Mas agora já estou adaptada e esse ano eu pretendo disputar o título da Fórmula 4.
Com certeza, a gente vai estar de olho. Eu conheço um pouquinho do automobilismo argentino. Quando eu falo o automobilismo, eu digo as pistas, porque acompanho turismo carreteira, TC2000, essas coisas. Mas eu confesso que do automobilismo uruguai, eu tenho quase nenhuma ou nenhuma informação. Qual que é a estrutura que eles têm lá? Parecido, um pouco melhor com a Argentina, Brasil, um pouco pior? O que você viu das pistas do Uruguai?
Bom, no Uruguai, tanto que esse ano, agora, 2016, vão ser 10 etapas, todas disputadas no Uruguai da Fórmula 4. Eles fizeram isso para baixar o custo e para, com certeza, conseguir ter mais pilotos correndo na categoria, né? Então, eu só treinei em Montevideo, lá em El Pinar. Então, lá no Uruguai, eu só conheço essa pista, não fui para as outras. Tanto que das 10, acho que 7 ou 8 corridas vão ser em El Pinar, com traçado diferente, mas não sei lá. Então, o autódromo é bom, a estrutura do autódromo é bom. Não se compara a um Termas de Rio Hondo, por exemplo, Interlagos, mas o autódromo é bom, eu gostei do traçado também. E a cidade também acolhe os pilotos, tem... E as categorias que vão correr junto no fim de semana da corrida, sei que vão ter Fórmula Ford e alguma categoria de turismo. Agora, qual, eu não sei informar.
Bruno, eu até vou confidenciar, tá? Eu já fui numa das pistas tradicionais lá do Uruguai, mas eu não fui para uma prova. Na verdade, eu estava visitando a cidade de Piriápolis, que tem um circuito de rua que foi bastante utilizado até no início dos anos 90 por categorias sul-americanas. É curioso, porque quando eu fui para lá, eu cheguei a perguntar para o pessoal, e como é? Tem corrida? Eles falam que tem bastante, eles gostam bastante do esporte, mas é um mundo muito fechado, e eles não têm um ídolo, né, no automobilismo, um ídolo que de destaque, como, por exemplo, eles têm no futebol. Você não tem um certo medo, por exemplo, de ficar sem a devida visibilidade por estar num mercado tão pequeno ou tão restrito como é o mercado uruguaio?
Bom, medo não, porque apesar das corridas ser lá, a categoria, que ainda é considerada sul-americana, é claro, é uma categoria boa, é uma categoria que está sendo vista por todo o continente, por todo mundo. Então, eu acho que isso não me assusta, pelo fato de estar numa categoria que é boa, entendeu?
É, com certeza. Tem provas que são transmitidas no YouTube, né? Então, facilita bastante quem quiser acompanhar e quem é fã do automobilismo, tenho certeza. Eu acho também é um passo, né, para dar. Você não vai se aposentar lá correndo lá, mas vai ser um passo muito importante para o seu aprendizado. Voltando um pouquinho na sua passagem pela Fórmula RS, né, Fórmula Rio Grande do Sul, eu vi que você teve na primeira metade, enquanto você estava lá, você venceu em Guaporé, Santa Cruz do Sul, Veloparque, que são pistas aí que a gente está acostumado a acompanhar. O que você dá para falar para dessas pistas do Rio Grande do Sul? Qual dessas te encantou mais, que você realmente sentiu o desafio de andar e tudo mais?
Bom, eu comecei andando de Fórmula no Rio Grande do Sul com a Fórmula RS, então eu corri praticamente 2 anos e meio só lá no Rio Grande do Sul, fazendo competições lá. Eu treinei em outras pistas no Paraná também, mas correndo foi só lá. Então são pistas que, claro, me agradam muito, eu gosto de todas. A pista que eu mais gosto é Guaporé. Guaporé eu gosto bastante, gosto de Santa Cruz também. Acho que por serem pistas que... Santa Cruz maior do que Guaporé, mas são pistas que... São pistas bem técnicas e que abrangem curvas e retas de todo tipo. Então, não é só acelerar a maioria das vezes como em Tarumã. Mas o piloto tem que ser bem técnico, tem que saber como fazer cada curva. Então, acho que isso me encanta bastante nas pistas.
E por falar em encantar, Bruna, existem no mundo do automobilismo algumas pistas que são icônicas, como Monza, Spa, a própria Interlagos, Suzuka. Dessas pistas, você visualizando a sua carreira daqui para frente, qual que você tem vontade de pilotar, qual que você espera conhecer, nem que não seja para competir, mas que você espera visitar? Quais são as suas referências em relação a autódromos pelo mundo?
Bom, eu treinei em Hockenheim, na Alemanha, treinei também em Homestead, nos Estados Unidos. Eu nunca andei em Interlagos, então eu quero muito andar em Interlagos, espero treinar, correr muito lá. E uma das pistas que eu mais tenho, que eu também quero conhecer e quero escolher, se Deus quiser, um dia, é em Indianápolis. Tanto pelos vídeos, pelos filmes, pelos livros que eu já li lá me encanta bem bastante.
Com certeza, né? É um templo sagrado do automobilismo. Eu fiquei particularmente curioso, Bruna, com esse seu treino na DAC. Como é que se deu? Como foi o contato? Como é que vocês, de repente, chegaram lá e andaram na DAC? Como foi que tudo aconteceu? Se puder contar pra gente.
Bom, foi quando eu tinha feito um ano de Fórmula Júnior, e aí o José Nascimento, que eu falei que é de Floripa, ele conheceu um outro piloto, já aposentado, claro, que é alemão, mas estava morando em Floripa, e ele estava tentando patrocínios para nós fazer a temporada lá. Como também não conseguiu, a gente fez apenas o treino. Mas então ele conhecia as equipes de lá, eu treinei na KUG Motorsport lá da Alemanha. Então foram 2 dias de treino em janeiro, era inverno, frio lá, teve um dia que tive que esperar a neve sair, a neve derreter na pista, senão eu não podia fazer treino. Então a gente conseguiu fazer. Ele, como teve contatos, tinha contatos lá na Alemanha, lá em Hockenheim, a gente conseguiu fechar a pista por 2 dias. E aí eu pude fazer dois dias de treino muito bons lá.
Mas você fez esse treino sozinho, tá? Foi aberto com outras equipes? Como que foi?
Não, como era janeiro e a maioria das pessoas lá, como é muito frio, como eles geralmente não treinam muito, não tem corridas lá em janeiro, a pista foi pra mim. E teve tinha um evento da BMW, se eu não me engano, ocorrendo no mesmo dia da pista. Então, no primeiro dia eu ocupei metade da pista e eles ocuparam a outra metade da pista. A pista era enorme lá, né? E no segundo dia eu andei na pista toda pra mim. Só tinha a nossa equipe, não tinha outras equipes andando lá.
O que é que dá para dizer pra gente desse? Eu sei que é um contato bem curto do treino, os 2 dias, mas esse automobilismo europeu, do carro em si, dá para já dizer alguma coisa assim, que você achou diferente das suas experiências daqui?
Ah, é totalmente diferente, tanto do automobilismo aqui no Brasil, é totalmente diferente. O carro é diferente do que eu já tinha andado aqui. É uma pista, andar em Hockenheim, imagina, um autódromo enorme, gigante. Todas aquelas arquibancadas, eu tava sozinha, parecia que tinha um monte de gente. Então, é totalmente diferente. O europeu, ele tem uma visão totalmente diferente da nossa. Então, andar lá foi muito bom, tanto para aprendizado quanto para andado, né?
Bruna, vou voltar um pouquinho na nossa entrevista, quando você falou do caminho para a Indy, né? Fazer o SF 2000, a possibilidade de correr e chegar na Fórmula Indy. Obviamente, a Indy, ela ficou marcada nos últimos anos por conta de acidentes, por conta das mortes do Dan Weldon e do Justin Wilson em circuitos ovais. Você tem essa preocupação em correr em oval ou para você é tranquilo, é algo que você encara com naturalidade?
Bom, eu acho que se tu é piloto e tu vai correr numa pista com medo, nem adianta tu ir correr, porque se for... Eu acho que se for acontecer alguma coisa, vai acontecer andando em oval, vai acontecer andando em uma pista mista, então tem que ir lá, tem que andar e confiar que dá tudo certo. Então, eu acredito que o piloto que é bom mesmo tem que vai e anda em qualquer pista, né?
E como que é, Bruna, fã de automobilismo? Nos finais de semana que você não está envolvida com corrida, que categoria você costuma assistir? O que você acompanha pelo mundo? O que você gosta e tal? O que você está por dentro aí no, nas categorias pelo mundo?
Bom, eu assisto Fórmula 1, claro, todo mundo assiste. Eu gosto de acompanhar a Stock Car, até quando tem corridas perto, eu, às vezes consigo ir assistir, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou no Paraná. E eu acompanho mais as categorias, por exemplo, a USF, eu acompanho a Indy. Acompanho as outras categorias como Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 alemã, Fórmula 3 europeia. Então, as categorias mais que eu olho, as mais que eu tô.
As que você estará
no
dia a dia.
Futuro, se Deus quiser.
Com certeza. E é ótimo nessas categorias que você está falando, são todas categorias que a gente consegue ver no YouTube. Tomara que essas categorias daqui também abracem o YouTube. A USF 2000, por exemplo, a última lá em St. Pete, tanto ela quanto a Star Mazda, tudo transmitido pelo YouTube, maravilha. E na Stock a gente lembra também, né, de ver você aparecendo na entrevista com a Bia, a gente viu uma reportagem. Eu queria saber o que a Bia significa para você, se realmente, assim, você se espelha nela e tal, até que ponto ela é uma referência para você.
Bom, claro que sim, a Bia, além, é uma mulher, né, como eu, e ela conseguiu chegar na Fórmula Indy, que é aonde que a gente está tentando traçar o caminho, então me espelhando muito nela, tanto ela já me deu várias dicas, até quando eu fui fazer o treino lá, como agir, como me comportar, então ela sempre consegue me dar dicas quando pode, e, cara, ela é uma grande ídola pra mim.
E você, além da Bia, acompanha outras mulheres no automobilismo? Por exemplo, a Danica Patrick, a própria que teve pouco destaque, até porque não competia na Fórmula 1, a Carmen Giordassi. Chegou a acompanhar elas na trajetória durante a carreira?
Eu acompanho mais a Danica Patrick nos Estados Unidos, que são categorias, que é coisas que eu consigo assistir. Ano passado tinha, não sei se esse ano vai ter de novo, mas ano passado tinha uma menina também correndo na Fórmula 3 europeia,
A
que ela é
Tatiana
da
Calderón.
Colômbia, se eu, é isso, que ela é da Colômbia, se eu não me engano.
Isso.
Então sempre estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo com elas.
Legal. Eu queria também, entrando nesse assunto de mulheres e homens, a gente viu algum tempo atrás, né, uma discussão, o ano passado principalmente, de quererem separar categorias para homem, categorias de mulher, pessoas fazerem isso até na Fórmula 1. Eu queria saber a sua opinião. A gente viu que tinha bastante opiniões divididas, tinha mulheres que achavam realmente que se tivesse um espaço dedicado seria melhor, outras já achando que não precisa dividir, que tem capacidade. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista com relação a isso.
Olha, eu acho que se eu dividisse, tanto que tem corridas de kart indoor, que é só para mulheres, se eu não me engano, em São Paulo, eu acho que talvez dividindo seria uma forma de incentivar mais as mulheres, meninas, para começar a correr, porque algumas vezes tem um receio, por isso não gostam, mas tem um receio e não começam por causa disso. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que não deveria dividir, porque, como eu sempre falo, dentro da pista todo mundo é piloto. Botou o capacete, todo mundo é piloto, independente se é menino, se é menina. Todo mundo tá a ganhar. E não é porque nós somos mulheres que a gente não consegue ganhar dos homens, né? Então eu acho que não deveria dividir, que deveria todo mundo competir junto mesmo, como tá.
E para aproveitando esse gancho, Bruna, até vou pegar um exemplo de um outro esporte. Nesse final de semana, teve uma polêmica num torneio de tênis lá nos Estados Unidos, que o organizador deu uma resposta falando que mulheres deveriam receber menos que os homens. Até por conta de divulgação, de marketing, enfim. E o Novak Djokovic, que é o melhor tenista do mundo no momento, meio que encampou essa ideia, numa outra resposta que ele deu referente a esse assunto. Para você, ouvindo esse tipo de polêmica, levando um pouco para o automobilismo, você se preocupa em um dia apresentarem um contrato para você que não esteja de acordo com aquilo que outros pilotos já receberam por conta de você ser mulher? Você tem essa preocupação?
Não, eu acho que, apesar de todo o preconceito que desde sempre dentro da pista as meninas sofrem, com certeza mais do que os meninos, às vezes o menino, vou passar alguém e me tira só porque eu sou mulher. Às vezes até o outro menino que eu estou ultrapassando, ele mesmo bate junto comigo e pede a corrida também, só para não deixar passar. Acho que apesar de todo o preconceito, eu não me preocupo, porque eu vou, mesmo sendo mulher, vou fazer de tudo para chegar lá e estar melhor ainda do que os meninos, né?
E essa situação que você acabou de escrever aí, isso acontece muito mesmo de verdade? Porque eu já vi isso acontecer. E já teve alguma outra situação que não seja essa de você ultrapassar e o cara não aceitar? Já teve alguma outra babaquice que você teve que enfrentar nas pistas só pelo fato de ser mulher?
Bom, no kart eu corria mais do que agora na Fórmula, tanto que a Fórmula é um pouquinho mais perigoso, né, se for bater. Mas no kart acontecia muito, sempre desde a cadete, não aceitam, vai ultrapassar, já fui jogada para fora várias vezes, de forma descarada, assim mesmo. Tu vê que te quer te botar para fora, que não quer te deixar passar. Então, se fosse um outro menino, às vezes até abrem e deixam passar, por exemplo. Mas exemplo assim, na Fórmula agora acontece não tanto quanto no kart, mas às vezes acontece alguma coisa, uma jogadinha para cima, tentando tirar para fora da corrida, mas é coisa que acontece. Eu já tô acostumada com isso.
Tá
mas
vacinado. Você dá a resposta na pista pra ele, sem problema não. Se for te jogar pra fora, se for te jogar pra fora, você dá um X e deixa ele comendo poeira. É a
tem que
torcida.
ser.
É, Bruno, a gente queria te agradecer muito. Foi muito legal falar contigo. Muito legal a gente ver esse outro ponto, saber de uma brasileira aí apaixonada por automobilismo, sabe, que está se abdicando aí de um contato com a família para correr atrás realmente do sonho e viajou para fora para correr atrás desse sonho também. A gente sabe que longe de ser turismo, né, foi viajou para trabalhar realmente. Então a gente queria agradecer a tua participação. Dizer que a gente vai estar na torcida para você durante a temporada, acompanhando seus resultados. E a gente espera recebê-lo aqui novamente, mais para o fim do ano, para a gente fazer um balanço de ver como foi a temporada, de repente já anunciar um salto aí na sua carreira, que aquele dinheiro do incentivo que tenha saído e que a gente tenha só notícias positivas.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Espero também estar falando de novo aqui mais alguma vez, algumas vezes. E muito obrigado aí pelo apoio e torcida.
E antes de terminar, Bruna, deixa aí os seus contatos, quais são as suas redes sociais, como que o pessoal que tá, que gostou, que pode interagir com você a partir dessa entrevista, deixe todos os seus contatos para as pessoas poderem saber um pouco mais do seu trabalho.
Bom, eu tenho Facebook, tenho minha página no Facebook, que é Oficial Bruna Tomazelli, isso é fácil, todo mundo acha. Tenho meu Instagram também, que é arroba Bruna Tomazelli. Tenho. E então, contatando lá no Facebook, a gente vai responder, vai ter todas as respostas que quem pedir vai ter.
Tá joia, Bruna. Boa sorte nesse seu 2016 e que final do ano a gente volte com boas notícias. Obrigado.
Valeu, obrigado.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.